Tempo de informação, tempo para escutarmos o Vítor Lenas, para já com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. PSD reafirma em conferência de imprensa que a votação do orçamento e plano da Câmara de Tomar está ferida de ilegalidade. Junta de Freguesia Urbana promove projetos juntos pelos nossos para apoio em instituições de freguesia. Município de Tomar e a Cita Alfeba fazem aposta forte na valorização do comércio tradicional durante a quadra natalícia. Fechamos com a nota do dia hoje com José Pedro Vasconcelos.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro da Sertã. José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o concelho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para hoje, período de céu muito nublado, geralmente pouco nublado no interior, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e também nas terras altas. Ainda formação de geada em alguns locais do interior e pequena subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 12 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco, 18 para Coimbra, Porto e Coimbra, 19 para Tomar, Santarém e Lisboa e 20 para Leiria, Évora e Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. O PSD reafirmou esta terça-feira em conferência de imprensa que a votação do orçamento e plano da Câmara de Tomar está ferida de ilegalidade em causa aos factos que se passaram na última Assembleia Municipal, desde logo pela oposição manifestada pela bancada do Partido Social Democrata, que pura e simplesmente saiu da sala na altura do sufrágio em protesto contra Luís Ferreira, em particular contra a acumulação de cargos do eleito do PS. O PSD queria que Luís Ferreira se ausentasse da votação em nome da ERTS, mas como tal não aconteceu, foram recortes mesmo os sociais-democratas que saíram em protesto. Entretanto, como foi revelado nesta conferência de imprensa pelo Presidente da Conselhia do PSD, João Terreiro, foi solicitada à Associação Nacional de Municípios Portugueses um parecer sobre a legalidade da participação nas discussões e votações na Assembleia Municipal de Luís Ferreira, chefe de gabinete da Presidente, mas também de Costa, adjunto, na altura, atual deputado na Assembleia da República, e de António Graça, secretário. João Terreiro revelava que desde o dia 15 de novembro que o Presidente da Assembleia Municipal, José Pereira, tinha na sua posse o ofício com o parecer dado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde é expresso esse impedimento, mas nada fez para dar conhecimento do facto aos restantes membros da Assembleia Municipal e que o Presidente da Assembleia foi incompetente nesta matéria.
Não sei se agiu de má fé, que não foi competente, não foi. De má fé, isso não sei. Mas que não foi competente, parece que não foi. O Sr. Presidente, quando tomou posse, jurou cumprir a lei, portanto, e cumprir os trâmites que lhes são obrigados enquanto Presidente da Assembleia Municipal. Foi por isso é que ele se propôs. E tal como a Sra. Presidente da Câmara. Portanto, se havia dúvidas quanto à legalidade, havia. Quanto à ética, todos nós sabíamos que não era ético e que não era plausível que alguém que estava a gerir os destinos da Câmara, embora de forma encapetada, como nós dizemos, em conivência com a Sra. Presidente da Câmara, tivesse também no órgão fiscalizador também a fiscalizar. E a Associação Nacional de Municípios veio claramente dizer que o mesmo não poderá participar naquelas deliberações que possam ter interesse direto, como é o caso do orçamento. O nosso líder de bancada, a nossa bancada do PSD, alertou, e bem, para esta situação, o companheiro José Delgado alertou, mas o que é certo é que o mesmo fez fim de capé, quis continuar, terão que sair daqui as consequências.
As consequências, no entender do Partido Social Democrata, poderão então passar por essa empresa do Parlamento?
Poderão, com certeza, poderão passar. A Sra. Presidente é responsável por quem nomeia, é responsável, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal é responsável pela ordem de trabalhos. Cabe a eles tirar as consequências, não cabe a nós. Eles é que têm a gestão da Câmara Municipal ou da Assembleia Municipal. Cabe a eles, cabe a eles, a partir de agora, tomarem as devidas providências, porque é para isso que lhes compete. Se não tomarem, nós, PSD, iremos então alertar a todas as instâncias, no sentido de que não podemos compactuar com situações irregulares que nós, PSD, temos vindo já há muito tempo a denunciar. São concursos públicos que são lançados, as diretos, com algumas dúvidas, que temos vindo a denunciar. Temos o caso da nomeação do chefe de divisão da área financeira, que já há 2 anos que foi nomeado, e está em regime de substituição. São dúvidas que foram levantadas por nós e com vereadores do PSD. Até hoje ainda não obtivemos resposta, portanto, ainda hoje temos um chefe de divisão financeira de alguém que era fora do município, nomeado por esta gestão, por exemplo, para dar um exemplo, que ainda hoje está em regime de substituição. Portanto, é esta transparência que é preciso para o município de Tomar, e transparência é coisa que não há, ou parece que alguém não quer que haja.
José Delgado, sou responsável pela bancada do PSD na Assembleia Municipal de Tomar e que participou também nesta conferência de imprensa, foi perentório ao afirmar que a questão do orçamento da Câmara de Tomar não está encerrada. E responsabilizou também o Presidente da Assembleia Municipal de violar o Estatuto dos Eleitos Locais ao esconder o parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
É claro que não está fechado, é claro que não houve transparência, é claro que se escondeu a informação, é claro que não houve ética. E neste momento estou a falar do Presidente da Assembleia Municipal, porque primou pela violação do Estatuto dos Eleitos dos Órgãos Locais com a sua atitude. Não respeitou os temarenses, não respeitou a oposição, tinha a informação no seu poder e escondeu. Mais, marcou para hoje a reunião da mesa para dar conhecimento do ofício que tinha da Associação Nacional de Municípios desde o dia 15, datado do dia 5. Mas recebeu, a data de sessão é dia 15, a data do ofício é dia 5. Tem, desde o dia 15, pelo menos, o ofício com o teor que todos nós conhecemos, que viola os estatutos, viola a ética, viola tudo aquilo que é normal no resto do país, e primou por isso. Convocou hoje os membros da mesa, deu-lhe conhecimento da situação. Não percebi também porque esta atitude, porque o que o Presidente tinha que fazer, tendo conhecimento do dia 15, era ler na Assembleia o conteúdo deste ofício, dar a conhecer à Assembleia Municipal. É ali que decide. Portanto, isto foi encapotar de uma forma pouco ética e muito pouco transparente a possibilidade do orçamento passar sem problemas, dando a possibilidade de não haver dos três elementos visados, o Costa, António Graça e Luís Ferreira, de votarem o orçamento sem haver nenhuma desconfiança, que já existia um documento que dizia que isso não era possível e que isso era ilegal. Portanto, a grande responsabilidade do Presidente da Assembleia Municipal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar, em parceria com a Citofeb, pretende fazer uma aposta forte na valorização do comércio tradicional da cidade como destino preferencial para as compras do próximo Natal. Através, precisamente, do programa Tomar Natal, vão ser concedidas condições especiais a quem optar por fazer compras na cidade e, em especial, no centro histórico, que ultimamente tem vindo também a registrar um profundo incremento com a criação de novos estabelecimentos comerciais. Assim, todas as quartas-feiras e sábados, a partir do dia de hoje e até 30 de dezembro, entre as 12 e as 24 horas, os parques de estacionamento cobertos do município, na Praça da República e no Pavilhão Municipal, vão ser e são gratuitos. Também nos dias 19, 23 e 24 de dezembro, a utilização dos transportes urbanos de Tomar é gratuita. Assim, quem se deslocar a Tomar para fazer as suas compras de Natal terá a oportunidade de obter estacionamento e transporte gratuito. Ainda no âmbito do Tomar Natal, decorre também, na Casa dos Cubos, a partir de hoje e até 22 deste mês, o mercado do livro, mas também a venda de Natal do CIR, bem como nos dias 5, 12 e 19 de dezembro, pelas 15 horas, ateliês de prendas de Natal promovidos para as crianças dos 4 aos 9 anos de idade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A União de Freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais está a promover um projeto de cariz social denominado De Juntos pelos Nossos, onde são apoiadas um conjunto de associações da área desta freguesia. Com uma forte componente educativa, a iniciativa envolve os ATL e Jardins da Infância dos estabelecimentos de ensino da freguesia que, utilizando materiais reciclados, criaram árvores de Natal em prol das instituições que são alvo do apoio no âmbito deste projeto. Augusto Barros, o presidente da Junta de Freguesia Urbana, disse na ERT estar surpreendido com o envolvimento conseguido com o projeto e que é desde já um grande sucesso.
É um projeto que teve uma aderência brutal. Digo mesmo que não esperávamos, em princípio, que de facto houvesse uma aderência total da parte dos ATLs, da parte das escolas todas, da parte dos coordenadores, dos pais e dos cafés e restaurantes, porque isto globaliza tudo um sistema para que a apresentação das árvores de Natal, que são feitas nas escolas e cada uma com o seu simbolismo, mas todas referentes à época natalícia, fosse um sucesso. Eu digo-vos que hoje andámos a distribuí-las e as pessoas ficaram encantadas. Isto é um projeto educativo, comunitário e social, mas que tem um título, Juntos pelos Nossos. E porquê? Achamos que em cada ano há diversos projetos que nós vamos alicerçando e vamos projetando e mudando alguma coisa. A nossa técnica, Filipa Fernandes, ela é uma das ombreiras deste todo, porque isto é um todo também, grande parte dela. Nós damos-lhe toda a liberdade para ela poder idealizar, conversarmos, pormos em prática todas estas áreas de intervenção. E eu digo, isto é um caso que foi lançado, teve bases, teve músculo para se mexer, e pensámos que isto devia ser uma área que entrava nesta época natalícia com muito agrado de todos. Vamos apoiar a Acrescer, a APAT, a Caritas, a Cruz Vermelha e o CIRI. Isto são instituições que precisam muito e que nós estamos no terreno para as apoiar. Acho que a Junta está no bom caminho. Acho que devemos ter outras iniciativas e já algumas já estão projetadas para o próximo ano. E acho que não vamos fugir destas normas, que são as normas de boa convivência, de bom entreajuda, escolas, associação de pais, professores, coordenadores, tudo um sem fim de pessoas que estão ligadas a este projeto.
Filipe Fernandes, que em nome da Junta de Freguesia Urbana dinamizou o projeto, abordou depois aspectos mais concretos da iniciativa, que envolveu no início as associações de pais dos diferentes estabelecimentos de ensino e que desde logo se mostraram disponíveis para participar nesta parceria.
Foi um projeto que primeiramente foi lançado à Associação de Pais. Tem sido filosofia desta Junta de Freguesia trabalhar a par, em par, com as associações de pais, e que é o caso da Junta Anima, nos concursos interescolas que temos dinamizado com eles, e entre outras atividades. E pareceu-nos pertinente continuar neste contexto, e então lançámos o desafio à Associação de Pais de criarem árvores natais solidárias. Essas árvores natais, como também já foi referido, tem o intuito de apoiar instituições da nossa freguesia. Fizemos um levantamento e queríamos então diversificar as áreas. Então tentámos arranjar aqui diversas áreas das instituições. Temos a APAT, que é uma associação reconhecida pelo trabalho com os animais, que tem desenvolvido com os animais, em abandono. Temos o CIR, que todos conhecem, obviamente, pelo excelente trabalho que têm desenvolvido na área das ciências cognitivas e físicas das crianças e não só. Temos a Acrescer, que também trabalha a déficit cognitivo das crianças. Temos a Caritas e a Cruz Vermelha, que trabalham mais com famílias carenciadas. Aqui a ideia era dar também aqui uma mostra das nossas instituições e poder apoiar todas num só projeto. Desmistificar também a ideia de cada um trabalhar para si e trabalharmos todos por todos. Ou seja, temos aqui potencial humano muito grande em tomar, então, porquê é que não juntar tudo? Juntar o ATL, as crianças do ATL, as associações de pais, nomeadamente os pais, que também se envolveram neste projeto, não foi só as crianças, acho que todos os pais se envolveram. O comércio, porque não é também entrar aqui com as entidades privadas, e tudo isto a favor de instituições sociais que ajudam muito os outros e que também precisam de ser ajudados. Então essa foi a iniciativa, primeiramente, que nós todos levámos adiante. Ajudar as instituições locais, ajudar Juntos pelos Nossos.
Destacar também os padrinhos do projeto, no caso os cafés e restaurantes de Tomar, onde se encontram expostas estas árvores de Natal e que, como refere Filipe Fernandes, se disponibilizaram de imediato a participar no projeto.
abraçaram de imediato a iniciativa, adoraram e manifestaram sim que será por aqui o caminho, que juntos trabalhamos em rede e em equipa, porque sozinhos conseguimos alguma coisa, juntos conseguiremos muito mais, obviamente. E então abraçaram esta iniciativa e são os padrinhos destas árvores que os ATLs da freguesia criaram. Ou seja, os participantes são o ATL de Carvalhos Figueiredo, o ATL das Cabeças, o ATL de Valdonas, o ATL da EB1 Raul Lopes, o ATL da JTI Raul Lopes, o ATL de Santo António, o ATL da Infanto Henrique e o ATL da Templários. São 8 ATLs, que são 8 árvores, que vão estar em 8 espaços. Os espaços, os padrinhos desta iniciativa, onde as pessoas podem visitar estas árvores, que estão fantásticas, estão lindas, estão a um orgulho enorme com que eu falo aqui, porque acho que estão mesmo dignas de qualquer espaço. Podem encontrar então no Café Paraíso, no Café Claustro, no Café Sentiria, na Casa dos Artistas, no Restaurante Jardim, no Restaurante Tabuleiro, no Restaurante Casa das Ratas e no Amor Lusitano. São os 8 espaços que este ano abraçaram esta causa. Que esperemos, sinceramente, que também visitem-nos e ajudem estes padrinhos a contribuir para esta causa. O que é que nós pedimos às pessoas? Trabalhem com as crianças. As crianças já fizeram parte delas, já construíram a árvore, já deram o seu contributo, já acreditaram, já mostraram que têm todo o interesse em ajudar. Então agora compete-nos a nós adultos valorizar o trabalho delas e ajudá-las naquilo que elas nos estão a ensinar, que é, nós somos capazes, vocês também são. Esperemos que toda a gente visite estas árvores e que deixe o seu contributo, porque acho que é louvável o trabalho de todas elas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Sampaio da Nova, o candidato presidencial, vai estar no Distrito de Santarém já no próximo sábado, 5 de dezembro, para uma visita que terá a realização de um conjunto de ações em diferentes concelhos da região. Sampaio da Nova viaja de comboio de Lisboa até à estação da CP no entroncamento, onde deverá chegar por volta das 10h30 da manhã. Visita depois o mercado local e às 12 horas desloca-se ao Parque de Escultura Contemporânea de Vila Nova da Barquinha. A meio da tarde de sábado, às 16h, marca presença numa recepção na Câmara Municipal do Cartaz, onde será recebido pelo Presidente do Município, Pedro Magalhães Ribeiro. Segue-se às 17h30 uma visita à Avissan, que está a decorrer nesse dia no Centro Nacional de Exposições em Santarém, onde vai também depois jantar com apoiantes do Distrito. As inscrições para o jantar, que ali se vai realizar no restaurante do CNIMA, decorrem até esta sexta-feira e são realizadas através da página oficial da candidatura, na rede social Facebook ou diretamente junto do núcleo de apoiantes locais de Santarém, desta candidatura à presidência de Sampaio da Nova.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A confraria enófila de Nossa Senhora do Tejo, que existe com o propósito de estudar, promover e também valorizar os vinhos e produtos vínicos do Tejo, leva a cabo o seu capítulo de outono deste ano, no sábado, numa realização que vai ter lugar no Convento Cristo em Tomar. A confraria realiza assim o 33º capítulo geral, com a entronização dos novos confrades. A confraria enófila Nossa Senhora do Tejo surgiu nos finais do século passado através de um grupo de personalidades ligadas à produção de vinhos na região do Tejo, numa ocasião em que estava já em avançada discussão a criação da denominação de origem controlada. À semelhança de outras confrarias no país, a de Nossa Senhora do Tejo veio reforçar a importância da valorização do vinho, sempre associada a todos os aspectos culturais da região. O programa do próximo sábado começa com uma visita à Charola do Convento de Cristo, depois o capítulo da confraria enófila de Nossa Senhora do Tejo, seguido das entronizações. De seguida haverá um momento cultural dos Templários à Ordem de Cristo, com a apresentação pelo General Vizela Cardoso. O dia termina com um jantar a realizar no refeitório dos frades do convento, animado pelas exarartes sob a condução do maestro Brian McKay. Vamos para o fecho das notícias, como habitualmente, com a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
Nas minhas anteriores análises, por vezes mais críticas e com maior ênfase, recorrendo a formulações mais apuradas, outras mais leves e menos profundas, ainda não tinha abordado o facto superveniente às intervenções selecionadas de um velho novo PS que empenha agora na manobra eleitoralista de colagem às teses e posições do Bloco de Esquerda e CDU para poder lançar o slogan de que somos todos iguais. A nível nacional, o PS demonstrou dessa forma que tem confiança nos representantes dos partidos políticos de esquerda. A nível local, pergunta-se onde está a confiança do PS nos outros elementos do próprio partido. A confiança é um pressuposto base para a manutenção da vida política. O que se passa em Tomar é mau demais e afeta a própria estrutura democrática. Não haja ilusões a este respeito, porque, por muito grave que seja a tentativa de controlar todos os departamentos camarários, não são mais desculpáveis todas as atitudes menos boas do passado recente, quando foi vereador o Sr. Luís Ferreira. O cidadão comum tem de conhecer o teor e o alcance desta trama, que por vezes é difícil de entender. O PS dá a ideia de estar refém dentro da sua própria casa. Luís Ferreira é chefe de gabinete, é deputado da Assembleia Municipal, tem assento na Proteção Civil e, ainda como se não bastasse, esta semana integrou a Comissão Municipal de Segurança por proposta da Sra. Presidente. Quando estava na oposição, Luís Ferreira afirmava que havia na Câmara eleita um povo com vários tentáculos. Pergunta-se agora ao Sr. Luís Ferreira, quantos tentáculos tem o atual povo? A presente gestão municipal utiliza a crise económica e a dívida camarária como alibi para todas as recusas de verbas para obras. Então como é que surgem fundos para viagens ao estrangeiro? Estamos perante uma forma envisada de repetir erros do passado. Confirma-se uma velha máxima. A democracia comporta permanentemente o perigo de uma tirania. Não vos faz refletir? Não é bizarro uma coligação de esquerda PS-CDU querer privatizar os serviços de higiene e limpeza da Câmara Municipal? Esta ideia é por demais absurda para nela acreditarmos.
A nota do dia com José Pedro Vasconcelos no fecho das notícias. Regressamos aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.